nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Começando aqui, ó, e hoje, nesse dia, hoje é dia 18 de abril de 2024, se eu não errei, acertei? É isso mesmo, né? 18 de abril de 2024, neste exato momento aqui, é tarde, é tão friozinho, e a gente fazendo um programa, agora há pouquinho, me deliciei, eu, todo mundo aqui, um bolo de maçã com um cafezinho gostoso. Pastor João Paulo Gouveia, meu amigo, seja bem-vindo. Você gostou daquele cafezinho gostoso? Gostou daquele bolo?
Bom, viu? A dona da mansão hoje providenciou um café com bolo maravilhoso.
Boa tarde, Michele. Tudo bem com você, Michele?
Ai, vocês são terríveis, terríveis.
Eu sou terrível.
Boa tarde. É bom tomar um cafezinho quando tá aquele tempinho frio.
Nesse friozinho, os ouvintes devem estar ali também, só no cafezinho.
Acho que muitos ouvintes fazem, né?
Não, ouvintes, você não imagina.
Fazia tempo que eu não fazia o bolo de maçã.
Pedacinhos de maçã também em cima do bolo.
Tava uma delícia,
né? E a gente estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus. Você já estudou assim também, entre um grupo pequeno de pessoas, como nós aqui? Ô, Luan, coloca na telinha aqui. Pastor João Paulo Gouveia. Olha lá. Não, a quatro, a geral. Isso, ó, que legal. Você já fez isso, ó, você tá sentado aqui, ouvinte, ok? Você é o ouvinte virtual, tá aqui.
Especial.
Agora imagina, tomou aquele bolinho, passa aquele cafezinho e vamos estudar junto as cartas de Paulo a Timóteo, né, pastor João Paulo, que gosta de bater na mesa. Oi, Michele, vai ser bom demais.
Sim, e olha, eu já quero aproveitar você que está nos ouvindo e nos assistindo pelo site. Estamos com transmissão também lá pelo nosso canal do YouTube. Acabei de colocar o link do programa de hoje no status do nosso WhatsApp. E para você que já está assistindo pelo nosso canal, aproveita para salvar aí o nosso contato, está na tela, salva o nosso número, participe do programa de hoje com as suas dúvidas, compartilhando alguma experiência em relação ao tema que nós vamos abordar hoje. Esse mês de abril tem sido um mês muito especial, que a gente tem estudado as cartas de Paulo a Timóteo, e essa série vai durar durante todo o mês, e o encerramento inclusive teremos um convidado muito especial, que já confirmou.
Dia 30 de maio será o último episódio?
30 de abril.
30 de abril, falei errado.
Também. Isso, 30 de abril, uma terça-feira, o querido cantor, compositor e pastor também, Carlinhos Veiga. Então, a turma que conhece já o trabalho do Carlinhos Veiga vai estar aqui com a gente. Daí já expliquei sobre essa série. Aí a gente vai abordar mais esse lado pastoral, né? Pra gente dar as recomendações finais, que é o tema desse último episódio, um balanço, né, desse estudo. Acho que vai ser muito bom. Então, não perca, hein? Dia 30 de abril.
Aliás, ele não só canta, como ele também pastoria uma igreja de Brasília, não é isso?
Exatamente.
Uhum. Muito bem, você está aqui com Nos Caminhos da Fé.
Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia.
Muito bem, falando sobre essa relação, hein? Seja sincero e seja honesto.
Muito bem.
Não é a mesma coisa, sincero e honesto, pastor João Paulo?
Não.
Não é?
Não.
Parece,
mas,
não parece?
Mas são correlatos, né? Ah, lógico que a sinceridade está ligada à honestidade. Você vai ser sincero com as pessoas, né? Você também vai ser honesto com elas, no sentido de trazer as coisas para a luz em todos os momentos, né? Deixar a coisa muito bem colocada aí para não ter nenhum tipo de dúvida ninguém, né? Tem a ver com moral, tem a ver com caráter, com dignidade, todo esse processo. Mas a gente está no capítulo 3 de 2 Timóteo, no versículo 10, e a gente está aí no tuporém de número 3, são 5 no total, a gente está aí no 3, né? Então ele diz assim: tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguições. Ah, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, né? Os homens maus que andam fora desse tipo de procedimento, de ser honesto e sincero, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você já percebeu que quando as pessoas mentem, elas não mentem só para outro, elas também são obrigadas a mentir para si.
É.
Percebe?
Sim.
Geralmente essa coisa está ligada. As pessoas acham, não, eu não minto para ninguém. É, não, a gente mente e começa mentindo para a gente. Né? Então a gente esconde coisas, não coloca as coisas às claras, não conversa, não bate papo. A gente fica mentindo tanto para nós quanto para eles. Por isso que ele diz que eles se enganam, eles enganam e eles são enganados também no processo todo. Por causa dessa rede que se forma de enganadores. Né? Mas para a gente entender bem o que realmente ele está fazendo, falando aí, a gente precisa olhar o começo do capítulo 3, porque é no começo do capítulo 3 que ele diz por que ele está dando aquele conselho, mas você não, você vai trabalhar honestamente, você vai trabalhar com sinceridade, observando a doutrina, observando o meu sofrimento, observando todas as coisas. Então ele começa assim o capítulo 3, lá no versículo 1.
Sabe,
porém, que nos que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhes o poder.
Que lista, hein?
É, afasta-te também desses, ele está falando.
Sim.
Veja que a lista é gigantesca do que ele está dizendo, que no final dos tempos as coisas serão difíceis. Agora eu pergunto para vocês dois que estão aqui, para os ouvintes que estão ouvindo a gente. Qual desses itens que ele colocou agora que não estão vigentes para o dia de hoje?
É muito atual.
Porque quando você olha isso aqui, parece assim... Uau, o cara tá me mandando essa carta agora.
Sim.
É, inclusive o nosso ouvinte Alex comentou, infelizmente chegou esse tempo.
Não é?
Assim que você, enquanto você estava lendo, ele respondeu isso.
Será que naquela época, 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu, era menos intenso, por exemplo, o homem ganancioso, eu acho que tinha bastante, vamos lá, presunçoso, blasfemo, desobedientes aos pais. Eu creio que naquela
época... Você pulou um amarão a si mesmos.
É isso, amantes de si mesmos. Não é que eu estou pegando aleatório. Sim. Aqui agora, mas, por exemplo, desobedientes aos pais, honrar pais. Hoje parece que, principalmente, infelizmente, no nosso país, parece que honrar pai não é tão mais comum como era no passado, né? Quando eu era pequenininho, você, né?
Então, eu tava assistindo outro dia Netflix, eu acho que é. Eu acho que é Netflix. E eu tava pensando nisso no caso da Richthofen.
Sim.
Né, que junto com o namorado matou os pais. Sim. Né? E acho que ela tinha sido liberada, alguma coisa assim. Essa discussão da saidinha,
foi,
né, que tá tendo agora. E ela foi liberada no Dia dos Pais. Vê. Né? O tamanho da ironia que a gente vive hoje na justiça. Mas a grande relação é que ela mata os pais com o namorado. Mas na década de 70, nos Estados Unidos, tem um caso parecido.
É verdade.
Sim. Você entendeu?
Uhum.
E tem lá no Netflix um documentário, são 4 capítulos assim, falando sobre esse caso da menina e o namorado que mataram os pais dela.
Sim.
Entendeu? Então você fica assim, a gente fica olhando as coisas para trás e olhando as coisas de hoje e falando assim, nossa, lá era melhor. Não é bem assim. Lembra que o texto bíblico, ele trabalha com duas questões muito fortes. A primeira é de um cumprimento das palavras que são pontuais e são históricas.
Uhum.
Acontecem naquele tempo que foram feitas.
Exato.
O que me parece é que ele não está necessariamente jogando apenas para um futuro longínquo do relacionamento deles.
Sim.
Ele está falando assim, olha, mais para frente a coisa vai ficar ruim. Parece que ele também está falando, ó, daqui a alguns anos, entendeu? A coisa vai ficar ruim.
Até porque é um conselho que ele está dando para o Timóteo como um pastor ali,
muito,
né?
Muito bem, exato. Olha, presta atenção, porque a coisa vai dar uma piorada.
Sim.
E de geração em geração, realmente a coisa vai dando uma piorada. Paulo sabe disso,
sim,
né? Agora, como o texto é inspirado por Deus e a gente entende que ele é inspirado por Deus, ele também tem o seu cumprimento escatológico, ele tem o seu cumprimento para frente. Então, quando ele diz nos últimos dias, ele pode estar dizendo nos últimos dias como escatologia, lá no dia, no final das coisas, ou ele está dizendo, olha, nos últimos dias aqui
que nós estamos vivendo,
que nós estamos vivendo aqui, mais para frente, aí um pouquinho mais para frente,
sim,
vai dar pau, vai dar problema, você entendeu? Isso a gente precisa observar
muito
no texto. Ele está dando um conselho para Timóteo, presta atenção, lembra, ele é um líder da igreja.
Exato.
Presta atenção, as coisas vão piorar. É isso que ele está querendo dizer com últimos, exato, dias, ok?
Tem essa conotação de que isso pode acontecer naquele tempo ainda. Que
é naquele tempo.
De liderança,
exatamente,
né?
O que a gente precisa prestar atenção sempre é que na grande maioria das vezes as profecias quando saem da boca do profeta ou do autor, como aqui nesse caso, ele não está olhando para um futuro escatológico daqui a 200, 300, 2 mil anos. Paulo não está pensando, daqui a 2 mil anos, porque se ele soubesse exatamente assim e cravasse isso, ele falaria, daqui a 2 mil anos.
Exato.
Você entendeu? Mas ele está dizendo, na verdade, a gente precisa entender esse texto saindo da boca de Paulo, como se fosse só o Paulo dando um conselho para Timóteo, ele está dizendo assim, Timóteo, fique esperto que as coisas vão piorar.
Tá.
Você está achando que está ruim agora? Vai piorar. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque as gerações vão perdendo o vínculo de moral, de caráter e tudo mais.
O sal vai perdendo sabor, né?
E as coisas vão se alterando e elas precisam se alterar, certo? Outro dia eu vi eu acho que é o Renato Marinoni que está fazendo ele está dando uma aula e a aula é sobre nem só de não sei o que lá, viverá a church, alguma coisa assim. Depois os irmãos procurem aí, entendeu? Que é o adoração, hashtag adoração, né? O Renato Marinoni, ele dá um curso sobre adoração nas igrejas e tudo mais. E ele postou uma foto do McDonald's e ele falou assim, o McDonald's também virou church, que antes era tudo colorido, agora não, ela é cinza, você entendeu? Com detalhezinhos, não sei o quê. Antes não, era tudo colorido, tinha o Ronald McDonald, os caras estavam preocupados com a família, estavam preocupados com um monte de coisa. Então, tinha o professor Pasquale fazendo a propaganda, né?
Sim.
Que ele corrigia, não é dois
muito
hambúrgueres.
É.
É dois hambúrgueres.
Uhum.
Né? Ele corrigiu, olha aqui. É. Lembra dessas propagandas que ele fazia?
Sim.
Então, tinha uma coisa muito ligada à família. As gerações foram passando. Eles tiraram o colorido, dispensaram as famílias do processo deles e agora não chama nem McDonald's, chama Mac, né?
É verdade.
Você chega aqui e já tá lá escrito Mac na fachada. Por quê? Eles vão alterando e me parece que de alguma maneira a coisa vai ficando pior. Você entendeu? Não que eu goste muito de sanduíche do McDonald's, entendeu?
Uhum.
Nem tô fazendo propaganda deles aqui. Mas a grande questão nossa é que parece que a coisa vai degringolando, né? Vai piorando. Você pega a qualidade de filmes, qualidade de novelas, sei lá, de coisas, de produções de rádio, de tudo. Como é que chama esse programa de manhã que fazia o João Paulo, o Zé Paulo de Andrade? Era Pulo do Gato, né?
Pulo do Gato, exato.
Está fazendo aniversário agora, acho que é 50 anos ou 40 anos agora no programa.
Uhum.
E eles estavam lá comemorando, eles falaram, nossa, quanta gente boa passou aqui.
Exato.
E eles estavam lembrando isso, falaram, puxa, era tão bom, era gente tão robusta, tão forte. Não estamos desmerecendo,
sim,
as pessoas que estão lá, porque também tem isso. Mas realmente parece que a coisa era muito mais robusta antes, né? Em todos os processos. O que Paulo está dizendo assim, Timóteo, fique esperto, porque a coisa vai piorar. Você entendeu? Vai piorar. O que ele está falando de últimos dias não necessariamente é um futuro longínquo, um futuro escatológico.
Uhum.
Porém, como é o Espírito que está dizendo a gente também consegue aplicar aqui o texto que foi composto 2000 anos atrás, você entendeu? Mas por aí, não,
sim,
entendeu? Não estamos menos do que isso, até muito menos, mas a grande questão é que há 2000 anos atrás o texto é composto pelo Espírito e ele está dizendo, sim, que no final dos tempos. O problema é que é tão atual, o Espírito ele conhece tanto o ser humano, que quando Paulo alerta a coisa vai piorar, quando nós olhamos ao nosso redor agora, realmente a coisa piorou muito. Por isso que a gente olha o texto e fala assim, uau, isso aqui é muito atual.
Sim.
Lógico, porque o Espírito está lá e aqui.
Sim.
Você entendeu? E estará no final dos tempos também para comprovar mais ainda intensamente o que está escrito no texto. Agora ele está dizendo, olha, os tempos serão difíceis. A primeira coisa é, os homens amarão a si mesmos. Eles são amantes de si mesmos.
Esse amante de si mesmo seria o egoísmo, ou me perdoe a colocação aqui, mas a realidade é bíblico. Está falando dos homossexuais.
Não tem nada a ver com homossexuais.
Porque muitas vezes foi pregado
também... Não tem nada a ver com homossexuais.
Dá essa dubiedade de esse duplo sentido de ser também sobre egoísmo, né? Ou a pessoa que gosta mais de si mesmo.
Não, aqui
ele homens tá falando... amantes de si mesmos, da natureza.
Não, são amantes de si mesmos no sentido narcísico da coisa.
Certo.
É alguém, ou seres humanos que se amam, né? A música lá do Traje Rigor até parece, né?
Eu me amo,
não posso mais
viver sem mim,
né? A grande questão é essa, é o cara que olha no espelho, tem uma música também, Caetano, né? Que ele diz, é que Narciso acha feio o que não é espelho.
Tem a do João Alexandre
também,
olha o cara espelho, né? Mas não tem nada a ver.
Não tem a ver mesmo, mas entendeu? Então essa relação de que os homens se adoram.
Entendi.
Entendeu? É um sentido antropológico, entendeu? De que os homens, eles se amam. Eles vão tirar Deus do trono, é mais ou menos isso que ele está profetizando, e vão colocar os próprios seres humanos para serem adorados. Eles se amam, as pessoas estão assim. Porque ele está dando essa conotação, eles amam a si mesmos. Serão gananciosos, arrogantes, presunçosos. Tudo isso está ligado aos que se amam. Antropologicamente, eles se amam, eles se acham os melhores, eles se acham os maiorais, eles não dão bola para ninguém, por isso eles serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, porque realmente eles não precisam de ninguém, eles amam a si mesmos, eles são autossuficientes.
O que seria essa, isolando aqui, o ímpio aqui no caso? Porque quando você fala ímpio, dá a impressão que é tudo isso daqui, né? Toda essa lista, essa listinha, e não é.
Não, é que o ímpio, ele é visto como o alguém que pratica a impiedade. Lembra que o que é impiedade?
O contrário de piedade.
É o contrário de piedade. Uhum. Então, o in é a negação da piedade. Impiedade. Piedade.
Piedoso.
É exatamente alguém que devota ao outro uma relação de entendimento, de praticar bondade, né? De praticar generosidade. O ímpio é alguém que não pratica essas coisas na sua relação com o outro. É alguém que pratica maldade, que pratica corrupção, que não liga para nada, só tem o seu humor. O umbigo fala mais alto, né?
Sim.
Ele se ama, ele pratica o mal. Essa é a ideia da impiedade.
Perfeito.
Sem afeição natural. Tem um livro muito legal que é do... se eu me lembrar bem, acho que chama Afeições Religiosas. E é um livro do Jonathan Edwards.
Uhum.
Se eu não me engano, é da Vida Nova. Acho que eles colocaram isso. Porque geralmente quem faz livros da vida do Jonathan Edwards, uma grande maioria, é a editora Pes.
Uhum.
Mas você tem livros dele na Thomas Nelson e você tem esse livro também da Vida Nova, que chama Afeições Religiosas. Um livro muito bom. É o começo, assim, de um aconselhamento bíblico, de uma psicologia da religião, de um tratamento assim. E ele vai falar sobre afeição natural, no sentido de se afeiçoar com alguém, exatamente.
Ser humano,
eles
usar
vão
de
deixar
humanidade.
De ser,
né?
Eles vão deixar de ser humanos. Por quê? Porque eles se isolam, Porque eles se amam tanto, eles se adoram tanto, eles são tão autossuficientes que eles passam a tratar todas as coisas de maneira muito fria.
Desumana.
Né? Muito bem. Preste atenção só numa coisa.
Tem uma palavra muito comum hoje em dia, né? Olha, é desumano isso, né?
Desumano, desumano é porque não porque tem não é humanidade.
Humano, né? Sim, afeição natural.
A Oficina G3, ele tem uma música que ele diz assim... vidros fechados, gestos mudos do outro lado.
Sim.
E ele está falando exatamente dessas pessoas que chegam no carro para te pedir alguma coisa, né? E a gente só faz assim, né? Faz um sinal assim, não, nada. A gente nem abre o vidro. Por quê? Porque a gente já não consegue ter afeição. Isso virou uma rotina tão... É uma imagem colocada no vidro do nosso carro que a gente prefere ignorar. Então a gente mantém os vidros altos, o ar-condicionado ligado para a gente se manter à parte. Aquilo é só uma imagem que está passando, né, no seu carro de forma geral. Então as pessoas estão lá do outro lado, a gente não tem a menor afeição por elas.
Compaixão, né?
A gente não tem a menor compaixão, a gente não se sente a parte desse processo. É só uma imagem que está para fora do meu carro, para fora do meu mundo. O que ele está dizendo é isso, que esse tipo de relacionamento, de visão, vai fazer com que as pessoas se separem e elas perdem a afeição natural uns pelos outros. São incapazes de perdoar, percebe? Que todo esse primeiro bloco que está aparecendo aí no versículo 2, vai fazer com que as pessoas se separem. No versículo 3 ele vai dizer, não tem ele lá no antes, você perceba antes, são atitudes deles. Eles amarão a si mesmos, então assim eles serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes ao pai, ingratos e ímpios. E o que isso traz para eles? Eles serão desafeiçoados.
Exato.
Entendeu? Eles são desumanizados. Eles são incapazes de perdoar. Eles caluniam as pessoas.
Porque então, não tem afeição natural. Claro. É uma consequência,
claro,
né?
Então, para falar mal dos outros, para destruir os outros, para causar bullying, para fazer as coisas, isso é só um passo a mais. É um passo só a mais, porque tanto faz para mim, entendeu? Se a pessoa morre, se não morre. Inclusive, hoje a gente teve a triste notícia, né, do falecimento do professor cientista criacionista Adalto Lourenço, né?
Morreu respeitado aí no coração, meio evangélico, no meio secular.
No meio secular também, sim. Então faleceu aí hoje, parece que ele teve um infarto num desses dias, aí ficou 2 ou 3 dias aí tentando ainda se equilibrar, mas realmente faleceu, tá nos braços do pai, tá melhor que a gente aqui. Espero ansiosamente também por esse dia, mas a gente chega lá, viu? A gente vai devagarzinho, então, porque a gente já está nesses dias difíceis aqui. E eu posso dizer uma coisa para você, os dias ainda serão piores, tá? A grande negócio, quando eu leio esse texto aqui, primeiro eu vejo meu avô falando, né? Sim. Meu avô falando assim, nossa, no meu tempo era bom, agora é muito ruim viver, ele dizia. Entendeu? E ele falava, João, presta atenção, vai piorar. Depois, meu avô faleceu, tal, e eu conversando com meu pai falou assim, eu também não consigo mais entender o mundo como ele está funcionando. E João, eu acho que a coisa vai piorar. E hoje eu digo para minha filha, digo para o pessoal da igreja e falo assim, queridos, prestem atenção, vai piorar. Cada vez mais vai piorando, porque as gerações, elas vão enfraquecendo a questão da honestidade, a questão da dignidade, isso vai acabando, essas coisas vão derretendo, a moral, você entendeu? Os bons costumes, eles vão morrendo, estou usando palavras assim,
sim,
né? Bem, mas o que está acontecendo é que cada vez mais, realmente, Bauman tinha razão, derreteu tudo isso, acabou, virou líquido.
Até os princípios bíblicos que norteavam a humanidade no direito, tudo está se tornando relativo.
Exatamente.
E a palavra Bíblia deixando de ser considerada como um fator absoluto, né?
Exatamente, exatamente. A coisa vai piorando cada vez mais, né? Não sei se você vê isso assim, vê?
Total, hoje eu estava conversando até com meu marido, ele comentando sobre a inteligência artificial, depoimentos, né? que algumas empresas têm usado. Aí eu falei, mas que loucura, como você vai usar um depoimento de uma inteligência artificial? Que credibilidade, né, uma empresa que usa isso passa? Porque quando a gente quer saber da procedência de qualquer coisa que você vai consumir ou comprar, você quer saber depoimentos reais. Falei, parece que
humanos,
a gente tá,
né?
A gente quer. Eu falei, a impressão que dá é que a gente vai viver numa era que a gente não sabe o que é real.
Sim.
Ou virtual.
Estamos indo cada vez mais para esse lugar.
É, tá ficando mais tênue.
A realidade, a verdade, ela tá colocada em xeque aí, né?
É
bem perigoso.
E você percebe, então, aquele tipo de sentimento, o primeiro sentimento é amarão a si mesmos. Sim. A consequência de amar a si mesmo é que eles vão se tornar como robôs, desumanizados mesmo.
Sim.
E aí eles vão ser gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Beleza?
Uhum.
E esse primeiro bloco está dizendo, o cara que ama a si mesmo, ele é desse jeito aqui.
Sim.
Tudo bem? E qual é a relação que ele tem, então, a partir disso? Aí sim, ele acaba com as relações humanas completamente. Os seres humanos agora passam a valer nada nesse processo. Por isso que eles são sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados. Nossa, isso aqui é uma coisa que...
muito. Verdade.
Você
muito,
vê na internet,
muito,
as
muito,
pessoas
muito,
são
muito
descontroladas.
É.
Você entendeu? Sim. Completamente descontrolado.
Se a gente estiver sem o controle do espírito, se baseando nos princípios bíblicos, seguindo a Cristo, nós nos tornamos descontrolados.
Exatamente. Né? Aí ele entra num outro negócio. Ele vai dizer, então, que eles são cruéis, porque realmente, uma pessoa que perdeu a afeição, que desumanizou, ela é cruel.
Uhum.
É. Você entendeu? A ponto de destruir uma pessoa. Você entendeu? Então eles se tornam. Lembra lá que ele está falando lá em cima? Eles amam a si mesmos, são arrogantes, arará, os dias serão difíceis. E ele está dizendo agora no final do versículo 3: inimigos do bem. Quer dizer, alguém que está falando assim: vamos distorcer.
Seria
o que é bom e mal.
Inversão dos valores da justiça.
Claro, mas
porque
ele não
a gente
diz.
Vê hoje que aquilo que é justo é para ser usado de justiça, a justiça não aparece, uhum, não é verdade?
Uhum.
Não estou falando no âmbito geral, né?
Exato. Olha só Romanos no capítulo 1, o que Paulo diz, né? Muito bem. Versículo 21 do capítulo 1. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações. Agora preste atenção.
Qual
é
versículo?
Romanos capítulo 1, versículo 21. Agora preste atenção. Lembra lá que ele está falando? Os tempos serão difíceis?
Sim.
Mas ele já está em Romanos capítulo 1 falando que as coisas já estão difíceis.
É, exatamente.
Que a coisa já está acontecendo.
Sim.
E ele está dizendo para Timóteo, vai piorar.
É.
E olha lá, ele continua e ele diz assim, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes aos homens corruptíveis, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis, e é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações. Percebe o que eles estão fazendo?
Uma consequência,
eles,
né?
Eles mudaram as coisas de Deus.
Sim.
Uhum.
O que era bom virou mal e o que é mal virou bom. Hoje a gente tem visto isso o tempo todo.
Sim.
Você entendeu? Você fala assim, ué, peraí, como que é esse negócio? O policial que vai lá, prende o ladrão e ele tem que ficar lá 5, 6 horas pra preencher coisa, pra passar por um monte de coisa e o cara vai embora em 15 minutos. E rindo do policial, ha, 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 me prendeu, né? Ha, tchau, tô indo embora, fica aí, bobão.
Inimigos do bem, né?
São inimigos do bem. Cada vez mais. Então, antigamente, parecia que até tinha um romantismo na bandidagem.
Uhum.
O cara, idosos, ele não atacava mulheres.
Exato.
Você entendeu? Não maltratava crianças.
Sim.
Hoje, não. Hoje...
são cruéis.
São cruéis. Muito cruéis. Engraçado, porque a polícia vai... Eu vi outro dia um depoimento disso. E o rapaz estava falando assim... Não, sabe o que a gente faz para a polícia não pegar a gente? A gente atira nos caras que estão na rua.
Que
meu
absurdo.
Deus do céu, cara.
Entendeu? Por quê? Porque a polícia tem que parar para ir atender o cara. E aí ele consegue escapar. Você fala assim... como assim, meu? Você tá um tiro numa pessoa que não tem nada a ver com o seu BO, meu. Você entendeu? Uhum. E parece que realmente isso tá acontecendo. Eles vão esfriando, vão ficando cruéis, né? E parece que a gente tem um break, né?
Que sim, pena, né?
Então, ó, rapidinho, né, Ricardo?
Muito, muito atual, né?
Muito atual. E, ó, antes de chamar o break, lembrando do nosso livro indicação da série, Amado Timóteo, da Editora Fiel. É uma coletânea aí de artigos de diferentes autores. Vale muito a pena. E agradecendo a turma da Editora Fiel. Então, vai lá no site, confira. Vale a pena. Na volta eu leio as mensagens da turma no chat e também no WhatsApp, daqui a pouquinho.
Perfeito. Nos Caminhos da Fé. A gente volta em instantes.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Que tema atual e você está gostando? Michele Gomes está vendo ali o tablet, está no computador também olhando o chat, né, Michele?
Isso mesmo, no chat tem muitas mensagens. A turma migrou mesmo pro YouTube.
Legal.
Recebemos ainda algumas mensagens
isso, né,
pelo
é bom,
WhatsApp,
né?
Mas no chat
tá bombando.
Tá legal. A turma tá participando bastante. Então eu quero começar pelo WhatsApp, que tem menos. Olha só a mudança, né? Mandando um abraço pro nosso querido ouvinte Antônio, lá de Castro, no Paraná. Ele colocou o seguinte: paz, misericórdia e graça a essa situação que vivemos. Pois é, pastor João, é muito bom essas explicações, são realmente muito atuais, por isso a Bíblia é mais atual que o Jornal da Manhã. Pois é, Antônio, obrigada pela sua mensagem. A nossa querida aluna Mariana Velasco está aqui com a gente, já marquei presença, não vai receber falta hoje, Mariana. Ela colocou: gente, que triste, mas a palavra está se cumprindo, né? E a falta de caráter do ser humano está assustador. Ela colocou aqui uma referência bíblica, Isaías 5, 18 a 21. E ela colocou: sou do século passado. Obrigada pela mensagem. O Alexandre Trindade de Natal está com a gente também. E gostei muito da mensagem. Ele comentou o seguinte: o programa tem proporcionado um excelente conteúdo bíblico. Ele disse que tem acompanhado a exposição aqui, no caso em Natal, né, lá no Rio Grande do Norte. Ele disse que também é pastor da Assembleia de Deus em Natal e louva a Deus pela vida de vocês. Então, oba, querido pastor Alexandre aí de Natal, um abraço, né, para você, para a turma, para os nossos ouvintes queridos aí do Rio Grande do Norte. Audiência lindíssima no Nordeste. O senhor inclusive já foi convidado para pregar em algumas igrejas, né? O ano passado foi uma viagem que a gente até brincou do barco. Foi o ano passado do barco lá?
E vou de novo agora, no meio do ano, para Belém.
Belém. É. Muito bem. Então, rapidamente, para encerrar, um abraço para Eric Carvalho, a querida Arley, Michele Minhachará, Michele Pereira Nielsen. Eu acho que é isso. Ela falou: Nielsen, boa noite. Então, depois conta pra gente de onde você acompanha.
Eu acho que é país dos vikings lá, né? Escandinavo ali, né?
Queremos saber, somos curiosos.
Nielsen,
de onde você
Dinamarca,
assiste
Noruega.
O nosso programa. A Silvana de Oliveira também tá com a gente, assistindo da região sul. Wellington, de Custódia, Pernambuco. O Alex tem participado bastante, Alex, que ele comentou, né, que esse tempo chegou. A Marilene, lá da Itália. Quem mais está por aqui? Carlos Eduardo Dias, também tem sempre acompanhado. O Ricardo de Almeida é uma pessoa que eu nem conheço.
Ricardo de Almeida, não sei não. Esse rapaz é muito estudioso da Bíblia.
Gosta de língua.
Ô, Michele, tem o pessoal perguntando aqui. Vocês estão premiando o livro com o livro? Você viu aí, Michele?
É indicação.
Pessoal...
Toda a série é o seguinte, para você
a
que está chegando...
A gente já premiou.
A gente já premiou. Mas toda série nova, a gente indica um livro como base. É. Então, como a gente está estudando as cartas de Paulo a Timóteo, essa é uma indicação de leitura de um conteúdo que vale a pena, que traz uma reflexão sobre esse texto bíblico, tá bom, Carlos? Então, essa é a nossa indicação para quem quiser se aprofundar. É sempre bom ter uma dica aí de leitura. E o Carlos Eduardo Dias, que está acompanhando em Mogi das Cruzes. Então é isso, gente.
Michele, posso rapidinho? Pessoal, claro. Você que está assistindo no YouTube, ó, faz que nem eu aqui, ó, dá um joinha, faça um comentário, compartilha com todo mundo, se inscreva no canal, porque isso, ó, vai fazer com que mais pessoas recebam conteúdo aqui do Nos Caminhos da Fé.
É porque o algoritmo aí vê como relevante, né?
Esse e algoritmo
aí
é um cidadão trabalhador, né? Não
ele
para,
é um
né?
Super trabalhador o algoritmo. Estou trabalhando lá no mestrado e um dos termos é all.
Sim.
Aí trabalhando isso aí com a pessoa aí de Deus e tudo mais. Muito bem, então a gente continua. A gente está indo para o versículo 4 do capítulo 3 de 2 Timóteo.
Exato.
Então, 2 Timóteo, capítulo 3, a gente começou. Nós estamos ali no versículo 4. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. E aí o bicho pega aqui, você entendeu? Por quê? Quando você chega lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus está falando isso, está falando, não dá para você amar o dinheiro, ou amar os prazeres, ou amar os seus próprios desejos, ou amar o mamon, não é? Que é o dinheiro.
Mais amante das riquezas, mais amante do que o dinheiro. Mais amante do dinheiro do que de Deus.
Exatamente. Né? De Deus. E tem muitas coisas, perdão, na fala de Jesus, que é exatamente isso. O problema, e na fala de Paulo, o problema não é o dinheiro. É o amor que se tem ao dinheiro. A gente já conversou aqui, está também aqui nas cartas de Paulo a Timóteo. O problema não é, a raiz dos males não é o dinheiro, é o amor que se tem ao dinheiro, né? Mas aqui ele está falando sobre amigo dos prazeres ou dos desejos. Paulo usa três termos no grego. A gente já conversou em algum dos programas aqui lá para trás. A gente falou sobre como Paulo define isso. Olha 1 Coríntios, capítulo 3, o capítulo 2, vamos no final do capítulo 2, no capítulo, no versículo 14, 1 Coríntios 2, 14, e ele diz assim: o homem natural, esse homem natural, a palavra é psíquicos.
Ah, você mencionou isso uma vez aqui pra gente,
né? Isso, é psíquicos. Psíquicos são os que são regidos pelos seus próprios desejos.
Sim.
Quando ele faz essa descrição lá de os homens amarão a si mesmos, gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, blá, 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 sem afeição, traidores, inconsequentes, amigos dos prazeres, mais amigos do que Deus. Ele está exatamente falando dos psíquicos. Então lembra que são três tipos. É psíquicos, os que são regidos pelo seu próprio pensamento, vem da palavra psique, tá? Dos seus próprios desejos, dos seus próprios pensamentos. Depois ele usa a palavra no versículo 15, quando ele diz que ele já deveria estar falando com homens espirituais. A palavra aí é pneumáticos. Tá? Pneuma é espírito. Então eu já devia estar conversando com homens espirituais, mas vocês ainda são carnais, né? E ele usa essa palavra no primeiro versículo do capítulo 3, onde ele diz, mas como há pessoas carnais, tá? Ele usa as duas palavras aí: irmãos, não vos pude falar como a espirituais ou como a pneumáticos, mas eu agora estou falando para você como sarkinos. Sarkis é carne.
Carnais.
Então ele está dizendo alguém que ainda cede para a carne.
Sim.
Ok? Então ele faz essa dimensão dessas três pessoas. O que que Paulo está falando aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, sobre os psíquicos? Ele não está falando de homens carnais. Ele está falando de homens que são regidos pelos seus próprios desejos, que amam mais os prazeres e os seus desejos do que amam a Deus.
Sim.
Para esses homens, o que a gente vê em 1 Coríntios é: não tem salvação. Por quê? Porque eles endurecem o seu coração, porque eles entendem que não precisam e não necessitam de Deus, não necessitam da ação do Espírito. Então eles barram o Espírito não os convence do seu pecado. Se o Espírito não convence do pecado, eles não se arrependem do seu pecado, e não se arrependendo, não se aproximam de Deus e não serão salvos.
Estou achando interessante aqui que no grego aparece psiloi tes edones, dos prazeres, né? Ou seja,
aqui, mas, exato, que é o do psi.
E depois tem psiloi tuteo também,
isso,
né?
Aí, tuteo.
É interessante essa palavra grega aqui, né?
Exato, aparecendo
duas vezes.
Exato.
Tá?
Esse é o lugar aí. Então ele diz assim: ah, agora eles têm o quê? Eles são frios, eles amam mais os prazeres do que a Deus, mas eles até têm aparência de ser crente.
É verdade, aparece lá no 5. É,
eles parecem crentes.
Aparência de religiosidade.
Olha, eu tirei a TV a cabo lá de casa. Sim. Né? Então deixei só a TV digital. Então tem o HF, um milhão de TVs em UHF, tudo cheio de igreja. Aí eu vou vendo os cultos nas igrejas. A crente gosta de culto, né? Uhum. E eu tô lá vendo os cultos. Eles têm aparência de religiosos. Mas a grande maioria você vê e fala assim: uau! Quando você começa a ouvir o ensino que está saindo dos lábios deles, eles são amantes de si mesmos, dos seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres. E eles estão usando a religião como uma ferramenta de enriquecer, na grande maioria das vezes. E aí é que entra o negócio: eles têm aparência de serem religiosos, mas eles rejeitam o poder de Deus. Afaste-se também desses. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Cuidado com esses caras. Esses que parecem religiosos, afastem-se deles. Porque eles são lobos travestidos de cordeiro.
Interessante que no grego aqui aparece a palavra esotériken, ou seja, de esotérico, né? Essa religiosidade, não é uma religiosidade sincera, devoção sincera, com fé em Cristo. É essa coisa esotérica, mas que aparece mística também, né?
Beleza, até no meio, mas você lembra que a gente falou aqui, que ele estava falando sobre o gnosticismo, as pessoas que estavam entrando com esse esoterismo dentro. E
esse misticismo...
Tá falando, parece um ar de espiritualidade, mas não tem nada de espiritualidade. Eles são místicos só.
Interessante, entendeu? Isso.
Não são de verdade cristãos. Sim. Ele está falando, ó, se afasta desses caras. Exato. Porque eles se afastam do poder de Deus, né? Porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecado, dominadas por várias paixões.
Por que estão só sempre... mulheres aí, pastor?
Não, aqui ele está
falando. Poderia ser homem também,
fragilidade.
Ali,
né? Então, mas são homens corruptos que vão na fragilidade das mulheres.
Mas seria também aqui uma relação do contexto da época que a mulher ela tinha um papel...
Está distorcendo uma coisa sagrada aí,
que coisa,
que é a casa.
Né? Você notou, entendeu?
Peraí, mas a Bíblia não fala isso? Considera a mulher como mais frágil?
Sim, sim.
Essa é a ideia desse homem que vai ser o protetor. Aqui nada de genética.
É porque tem impressão
de machismo, sim, ou de feminismo.
É que no primeiro ponto, de imediato, você lendo, pensa que aqui as mulheres elas são elas mais fadadas, dominadas pelas várias paixões.
Ele não está falando de todas. Olha, presta atenção, ele está falando assim. Ali, né? Ele está falando de algumas mulheres. Entram pelas casas, conquistam mulheres tolas. Ele não está falando de todas as mulheres. Perfeito. Ele está falando de mulheres tolas. Sim. Que carregadas de pecado, essas mulheres carregadas de pecado, com esses caras, é a fome com a vontade de comer. É o lobo com uma mulher tola falando, uau, é agora. Vai ser aqui. E aí os caras destroem o que tem de mais sagrado dentro do cristianismo de forma geral, que é a família. Os caras destroem a família, tá? Vai.
Não é assim mesmo, é que de imediato assim, lendo dessa forma, você fica ligando com o contexto da época, né?
Dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Jannes e Jambres, esse é engraçado, porque aparece aqui e não aparece mais lugar nenhum.
Aí é a tradição oral, hebraica, que... possivelmente Paulo já tinha, né? Desde a sua cultura, né?
Mas é alguma coisa.
São aqueles,
existiram a
dizem
Moisés.
Que são aqueles sacerdotes que também colocaram, fizeram o milagre da cobra também aparecendo, então, os milagres, imitando os milagres de Moisés.
Então, né? Dizem que é muito complicado.
Segundo uma tradição.
Né? Eles resistem à verdade. Quer dizer, o que parece que talvez o que eles estão fazendo é resistir à autoridade ali de Moisés. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Tá? Uhum. E aí ele faz, mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles.
Com Jannes e Jambres.
Jannes e Jambres, muito bem. E aí ele entra no versículo 10 e ele diz, mas você não, né?
Tu, porém?
Ah, você vai ser honesto. Você entendeu? você não vai ter uma religião falsa, você não vai ter um misticismo.
Ele já faz um paralelo com tudo aquilo que ele faz lá atrás,
claro,
né?
Claro. Só tem um jeito de entender isso aqui, se você entender o que ele está falando.
Exato.
Porque ele é sequencial. Paulo é muito lógico.
Sim.
Você entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui, ele está falando, não, você não, o Timóteo, você vai ser diferente. Você tem observado a minha doutrina, aquilo que eu tenho ensinado para você, no procedimento, na intenção, na fé, na paciência, na perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Porque Timóteo estava vendo tudo isso.
Quase morreu.
Quantas perseguições
ali, né?
Suportei e o Senhor me livrou de todas. Lembra? Ele está falando de homens amantes de si mesmos e não sei o que lá, e está fazendo agora uma contraposição de tudo que ele falou antes com ele mesmo.
Colocando ele como exemplo.
E ele é o exemplo de alguém que se derramou, que não é apaixonado pelos seus próprios desejos, nem pelos seus prazeres, e nem é um homem que ama a si mesmo, mas pelo contrário, ama o Cristo e derrama todo o seu coração pelo Cristo e toda a sua vida pelo Cristo. Ele está dizendo, você, presta atenção.
Exato.
Entendeu? Se afasta deles e presta atenção no que você tem
tá
visto
vindo
de mim
aqui.
Exatamente. É, Paulo é um caba corajoso, como dizem por aí, né? Para dizer assim, então, olha para mim porque eu tô olhando para Jesus. Olha para mim,
que eu tô olhando,
exatamente, porque eu tô olhando para o Cristo. E aí, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguição.
Não vai ser fácil.
É óbvio. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então perceba, o que Paulo está dizendo é os dias serão difíceis, os homens serão corruptos, os homens serão desonestos, os homens serão falsos, parecerão religiosos, mas na verdade eles não são, eles são falsos. E ele está dizendo, mas você não, Timóteo, você presta atenção no que eu estou fazendo e tenha uma vida honesta, tenha uma vida sincera, tenha uma vida na luz de Jesus, mostre realmente a sua cara, mostre o evangelho a partir da sua vida de maneira geral, não seja igual a eles. Seja completamente diferente e viva na luz, porque assim o Senhor também está na luz da eternidade.
Vem mais um tu, porém, que seria para o próximo episódio?
Vem.
É isso?
Obedece a palavra.
Obedece a palavra. Seria o versículo 14 em diante, pastor João Paulo?
Do versículo 4. Beleza.
Agora,
é isso aí.
Porque agora está aparecendo 14, não é isso?
14.
Então, olha que lições, hein, Michele? O pessoal está participando, né?
Maravilhoso, a turma aqui, olha, quero mandar um abraço pro Marialino Fonseca, lá de Goiânia. Ele colocou o seguinte: sou da Segunda Igreja Presbiteriana de Goiânia, um abraço, que Deus continue abençoando o ministério de vocês.
Amém.
Obrigada pela participação, viu? Marialino, olha que legal. Quem está com a gente é o Edmauro, lá nos Estados Unidos também. Estou em Atlanta, Estados Unidos. Obrigada pela sua participação, Edmauro. A nossa ouvinte, a minha xará, a Michele, ela disse que está um friozinho de 4 graus. Um abraço direto da Noruega. Olha que legal.
Acertou. Você sabe o que eu falei para minha filha? Eu falei assim: ela falou, pai, hoje eu não vou ter aula à noite. Uhum. A Alice, que está na faculdade. Sim. Aí eu falei, filha, então se prepara, vamos fazer um chocolate quente, ei, pipoca.
Que coisa.
Escolhe um filme. Esse friozinho é bom, né?
Oh, maravilhoso.
É, Nielsen é um sobrenome, se não me engano, nórdico, né?
A Regiane está com a gente também. Obrigada, Regiane, pela audiência. O querido Roberto César, lá de João Pessoa, Paraíba, mandou aqui um texto para reflexão, um programa, né? A palavra do pastor. O Assis Melo de São Luís também. Eucinete marcou presença. Ana Raquel de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, obrigada pela sintonia com a gente. E o Antônio de Souza Castro, que eu acho que eu já tinha comentado da mensagem dele falando sobre como a Bíblia é atual. Obrigada a todos, um abraço também pro querido Davi Miqueias, né?
Nome ele bonito, disse, hein? Dois profetas aí, Davi Miqueias.
Amo o programa Nos Caminhos da Fé. E o querido também Vitor Daniel, sou de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Meu nome é Roseli, eu acho que tá usando o link do Vitor, mas sim, é a Roseli que está acompanhando. Então, um beijo, Roseli. Exato. Obrigada pela participação. E para finalizar, o querido Emanuel Campos, um forte abraço a todos, direto de Campina Grande, Paraíba. Olha que maravilha, alcançando ouvintes de todas as regiões do Brasil e chegando à Noruega.
Que legal, né?
Muito maravilhoso. Bom, né?
Falando nisso, semaninha, fique esperto aí, porque ela deve ser parente de Lianissa, né?
Uhum.
Que fez a lista de Schindler.
Uhum.
E a gente vai fazer o Pipoca de Graça aí com Lianissa.
Esse filme.
E o filme se chama A Lista de Schindler.
Esse filme é forte. Muito eu bom. Lembro de criança. Vamos.
Pipoca de Graça.
Assistindo. Aliás, eu vou assistir novamente. Vou assistir novamente.
Muito bem.
Muito bem. Obrigado, Luan, pelo trabalho excelente. Michele, valeu mais uma vez. Michele fez um bolinho gostoso pra gente. Aliás, ouvinte, na segunda-feira, dia 22, é aniversário da Michele Games.
Já errou. Aê. Falou tudo
falei
errado.
Errado.
Não é dia 22. Não estarei
não
aqui
é.
Dia 22.
Não é dia 22.
Dia 22 é minha folga de aniversário.
Ah.
E meu aniversário é dia 21 de abril. E quando era pequena, eu achava que era uma data tão importante que ninguém ia trabalhar pra estar na minha festinha.
Dia de Tiradentes.
Até que eu descobri que era feriado.
Tirar os dentes.
Tiraram, né?
Então tudo bem, corrigindo,
alegria.
Dia 21 de abril é aniversário da Michele Gomes,
domingo.
Que brinca aqui, Michele Games fez um bolo gostoso aqui pra gente, desde já parabéns, viu, Michele?
Obrigada, Ricardo, obrigada, mas terça-feira estarei aqui para mais um episódio Nos Caminhos da Fé, lembrando toda terça e quinta ao vivo das 4 às 5.
Oh. Valeu, Pastor João, até
valeu,
mais.
Até mais.
RTM Brasil pra todo mundo ouvir.
Nos Caminhos da Fé. Um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.